porque nós temos algumas dúvidas sobre o plano atual. Então a gente quer entender o que que vai acontecer nesse bairro que hoje é um dos bairros que mais cresce, que mais tem uma pressão para subir. E, né, Valdir? Acho que é um dos bairros mais populosos de Lajado, né? Então há um grande interesse econômico em cima desse bairro. Está liberada a palavra.
Pessoal, bom dia. Não sei se vocês vão projetar no mapa, mas enfim, eu tenho impresso aqui, eu vou falar com base nele, se vocês têm também. Aí a gente pode, vocês vão olhando conforme eu vou explicando. No plano atual, que está em vigência hoje no São Cristóvão, ali nessa região em geral, a gente tem três ou quatro zoneamentos diferentes que abrangem por ele. A gente tem um corredor, que é ao longo da BR-386, a gente tem o polo de comércio e serviço, que vai ao longo da Pasqualini, a gente tem o unifamiliar, que no loteamento dos médicos, ali aquela área mais em cima, e a gente tem o TM também, que é depois da Coelho Neto, ali a gente tem uma área territorial mista, que foi que tem hoje. Então, assim, são uma série de zoneamentos parecidos entre si, porque o objetivo deles é o mesmo, é proporcionar construções de uso misto e permitir prédios e coisa, mas ao mesmo tempo num nível um pouco mais baixo que outras regiões. E aí o que a gente fez nessa ideia do plano atual, no novo, então, é uma simplificação completa dessa região, né? Então a gente permanece com o zoneamento unifamiliar na parte ali do loteamento dos médicos, que a gente acredita que a gente quer manter, também resguardar uma segurança para as pessoas que compraram ali e querem continuar morando na sua casa sem interferência de grandes obras, né, ao redor. Então depois, só se puder dar um zoom nessa área aqui, quem tiver. E aí nos demais a gente segue com um zoneamento parecido com o que tem hoje no sentido da UTM, né? Então é o zoneamento 2 ali na grande parte. Então a gente tira também essa diferença entre as BRs, para deixar isso tudo num zoneamento só, para ficar mais simples também, porque hoje a gente tem uma dificuldade quando a gente vai, da BR é 200 metros, mas até que terreno vai isso? Vai até a primeira quadra, não vai? Então é sempre uma discussão também. Então a gente busca também simplificar com isso aí, adotando ao longo das rodovias também esse zoneamento 2. E aí sim a gente coloca esse zoneamento 2, ele permite então o índice de aproveitamento 3, que atualmente é o índice mais utilizado na cidade, taxa de ocupação 75%, taxa de permeabilidade 12,5%, então é aquela área onde tu vai precisar deixar livre para que a água da chuva, coisa assim, possa entrar na terra, né? A altura é livre, então de acordo com o tamanho do teu terreno, tu vai poder fazer um prédio mais alto ou não. Aqui ele tem recuo de jardim, então ele tem índice 3 atualmente, tá? O que que daí depois tem uma alternativa que ao longo da Pasqualini e da Piraí, que a gente colocou, que são duas vias importantes que a gente entende para o bairro e que podem ser melhor aproveitadas, a gente permite utilizar os mesmos índices do zoneamento 1, que no caso é 4,5, né? Então mais até do que tem lá hoje, que é o 3. E no restante do zoneamento 2 aqui, o índice é 3, mas a gente permite mais meio, se for um prédio de uso misto, e o prédio de uso misto é aquele que tem a base comercial e em cima apartamentos. Então tu pode ter o acréscimo de até meio de índice, então tu pode ir até 3,5 se tu resolver fazer na base de comércio, que na verdade é uma prática muito comum, dos prédios. Eles até se financiam em cima disso, salas comerciais têm um valor interessante de mercado, então eles colocam isso no térreo, porque não vai se colocar apartamento do mesmo, às vezes tu vai perder com o box, e é uma coisa que a gente inclusive quer, porque isso não está, esse meio não está direto no índice, né? E a gente faz essa solicitação de que ele só ganha esse meio a partir do momento que ele faça salas comerciais no térreo, é para a gente garantir uma melhor qualidade de vida para a cidade, né? Para que a gente possa criar uma vitalidade urbana nos bairros, garantindo que, ao invés da gente ter aqueles muros, né? E quando a gente fala de prédios, assim, normalmente tu vai lá, faz o prédio lá dentro do prédio, faz um muro, tem só um portãozinho para entrar e sair, e as pessoas que estão caminhando na rua, nas calçadas ali, elas estão à mercê, elas não têm para onde correr caso aconteça alguma coisa. Então, a partir do momento que a gente usa um conceito de cidade mista e que a gente quer que novos estabelecimentos comerciais surjam em toda a cidade, a gente quer também que esses estabelecimentos possam, com o preço dos terrenos, inclusive, né, ser utilizado no térreo desses prédios, garantindo novos serviços dentro dos bairros e também garantindo essa questão da segurança nas calçadas, que quanto mais comércio a gente estiver se desenvolvendo, melhor para quem está caminhando e melhor para o bairro em si.
Secretário, a pressão, o lobby, o nome, usa o nome que quiser, não acontece só sobre vereadores. A gente percebe que acontece também nos meios de imprensa. A gente vê algumas matérias aí e já entende bem direitinho onde é que querem chegar. Eles gostariam muito de terem o mesmo tratamento do Centro Florestal Americano Moinhos Hidráulica. É isso, Mulher? O São Cristóvão quer ser igual a esses cinco primos do lado de cá, da BR, no mesmo tratamento de construção, pelo menos naquela região Piraí. Pelo menos naquela região,
tá,
Piraí. Qual assim, é a possibilidade disso?
Ao longo da Avenida Piraí já está sendo.
Tá.
Já está.
Tá.
Então, ao longo da Avenida Piraí e da Alberto Pasqualini, os índices já são os mesmos do zoneamento 1, que é 4,5. A única coisa que muda é isso, vai de 3 para 4,5. O que, que a gente tem que cuidar, tá? A gente não pode, daqui a pouco, sei lá, vem conventos aqui, vem o São Bento e diz assim, ah, eu quero o mesmo tratamento lá do centro,
não,
e coisa assim. Mas aí a gente tem que se perguntar, por que não? Né? Porque, afinal, todos moramos na mesma cidade e isso influencia diretamente na valorização dos terrenos também.
Sim.
Essa parte de cada BR-386, querendo ou não, ela tem uma quantidade de vias muito melhor para fazer o escoamento, né? Então, assim, ah, o São Cristóvão já é um dos bairros mais populosos. E toda vez que a gente vai lá conversar, as pessoas, os moradores em geral, né, reclamam, a gente só tem a Pasqualini para sair do bairro ou para entrar no bairro. Então, assim, tu tem aquela parte de cima ali que vem pela RS, mas ela não está conectada com o resto da cidade. Então, as pessoas acabam utilizando a Pasqualini como uma via principal para entrar e sair do bairro. E aí, até que ponto tu aumentar a densidade dessa região vai torná-la melhor? Porque daí tu está fazendo, sabe aquela coisa que tu vai botando mais gasolina no fogo quando vê implodiu, queimou tudo. Então, essa é uma preocupação também, que Centro Americano, tu tem ali a Pasqualini dando vazão, tu tem a Benjamin dando vazão, tu tem o Mato dos Vic dando vazão lá pro Moinhos, tu tem a Bento Rosa aqui dando vazão lá pro Universitário, pro Alto do Parque, pro outros lados. Então, tu tem uma série de vias que pode fazer essa conversa com os demais cantos da cidade, digamos assim. E o São Cristóvão, ele, querendo ou não, por mais que ele esteja se desenvolvendo, a gente acredita nisso, a gente quer que continue se desenvolvendo dessa maneira, mas a gente acredita que tem que ter um pouco de cautela, porque a partir do momento que tu densificou de uma maneira exagerada, aí vai ser pior ainda. Hoje a gente já vê na Piraí alguns indícios assim, de problema, de viabilidade, quando tu vai entrar nela e sair, que não são fáceis de resolver, né? Como é que tu vai resolver aquele entroncamento ali? Ah, faz um viaduto. Pô, nós estamos com a BRF lá, precisando de um viaduto faz 20 anos e não conseguimos fazer ainda. Então, assim, tem algumas preocupações que tem que ser pré. Ah, vamos fazer obras de viabilidade urbana para garantir de mobilidade, que vão garantir que isso que tu esteja falando não vá acontecer. Bom, então elas têm que ter um plano muito bem específico, elas têm que estar lá desenhadas e mapeadas de como vão ser feitas, para aí a gente poder pensar numa densificação um pouco maior, entende? Porque é pouco preocupante essa questão assim de autorizar. Tu vê aqui pro lado de cá, a gente não está fazendo, só para concluir, a gente não está fazendo assim, é lá versus cá, né? Mas aqui a gente tem hospital, aqui a gente tem vias, aqui a gente tem um monte de coisa acontecendo aqui que permite uma densificação um pouco maior. Eu tenho minhas restrições quanto a isso no São Cristóvão. Claro que a discussão está aberta, vocês aqui estão discutindo bastante isso aí, mas eu acho que tem uma série de itens que precisam ser levados em consideração antes de tomar uma decisão como essa, que ela é bem, bem impactante para a cidade como um todo.
Posso só?
Pode.
Na verdade, a tendência, tanto moderna em termos de urbanismo, e quando nós falamos, né, no novo plano diretor em questão de qualidade de vida, a tendência seria a diminuição da densidade. e não o aumento da densidade. Eu digo assim, dentro daqueles índices do G2. Então, o que se preferia? Na verdade, é muito mais o índice, a zona, o G2, o Z1 é a nossa exceção. Não é o padrão. Né? Não é esse que deve... Ele foi expandido, a nossa zona central, digamos, essa que está mais compacta, mais densa, ela houve um aumento em função da região já, que já foi como uma expansão dela, mas a expansão imediata. Então, não existe, não seria o interesse, nós entendemos que não seria o interesse da cidade nessa alta densificação de toda a cidade. Então, a tendência é G2, não é ser o Z1. O Z1 é a nossa exceção. Então, como já existe lá essa, ao longo da Pascoalini, já tem também essa intenção da densidade, então essa foi acatada a questão de manter uma espécie de Z1 ao longo da Pascoalini e ao longo da Piraí. Agora, expandir toda ela não é a intenção.
Salve.
Bom dia a todos. É, uma das coisas, Zanata, que no São Cristóvão a gente precisa melhorar, e agora com a contratação da empresa para fazer ali o plano de mobilidade, né? Acho que já foi contratado.
Está no processo de licitação para finalizá-lo.
Sim, então assim, ó, realmente o São Cristóvão, ele precisa, e queira ou não queira, alguns empreendimentos ali já despontam e para a gente que está ali, ou seja, o São Cristóvão nunca foi tão citado. Hoje, se é propaganda de uma empresa, o quê? Mas hoje há um novo centro de Lajado, Né? Quando começou o pensamento do plano diretor, o novo centro de Lajado seria Benjamin Constant, se vocês lembrarem, lá em cima. Não. Mas, de maneira institucional, foi... colocado que o novo centro de Lajado é o São Cristóvão.
É, mais promocional do que planejado, né?
Vamos ser, sim, mas é isso que eu começo já falando, que o plano de mobilidade, por isso que eu falo. Tá? E tem aqui, já tem sugestões. E não é sugestões de empreendedores, não. É sugestões do meu gabinete. Nós precisamos ali, ó, coisas aqui na Alberto Pascoalino, não adianta deixar a Alberto Pascoalino como está. Na Sidônia Prede, com a Romarius Cardoso ali, temos sugestões de como mudar. Sim. Temos que falar com a empresa que vai fazer isso aí, tá? Para viabilizar uma melhora para a esquerda, não só aquela quebrada à esquerda ali na Piraí, mas aqui na Sidônia Prede, tem todo um sistema ali que a gente pode... depois passar para a empresa. Lá em cima, no IMEC, na fábrica de Brita Zambuja, fazer uma conexão com a Ceará, aquilo lá é horrível, não sei quem inventou quando começou, era porque o bairro era realmente pequeno, aquilo lá tem que modificar a conexão da Ceará com a fábrica de Brita. Nós teremos no futuro, não tem como não pensar, antes de 2040, nós teremos, com tranquilidade, nós teremos a duplicação da 130. Com a duplicação da 130, todo o São Cristóvão vai ter uma conexão, né, para sair com mais facilidade que tem hoje. Mas hoje nós temos que melhorar a saída da Amazonas, nós temos que melhorar, então, a saída da fábrica de Brita Zambuja, que vai viabilizar essa questão da tua preocupação de como. Tá? Eu acredito que o São Cristóvão tem condições de ter um plano de mobilidade melhor do que, inclusive, aqui na região do Americano, do Florestal, do Centro, que são áreas que não tem mais como abrir, como mexer nas interseções das ruas. Tá? Lá em cima temos ainda como fazer isso. Tá? E para finalizar, em termos de índice, tá? O plano diretor de São Paulo, tá? Plano diretor de São Paulo, ele inovou, algo que já há muito tempo nos Estados Unidos eles já incluíram,
né, que vocês devem saber muito bem, que é a cota de solidariedade incentivada pelo governo, né, federal. O Caixa Federal tem as habitações de interesse social. Tá? E, vamos dizer, num prédio, como tu falou, vamos pegar aquele empreendimento que vai ser feito agora para a empresa que está divulgando tanto o nosso São Cristóvão, mas que tenha que ter dentro disso habitação de interesse social. Se fizer isso, eles ganham 10%. No plano de São Paulo é 10%. Nós podemos definir aqui o que é ou não, certo? Então, ao invés de só fazer tipo classe A, 34 andares, não, vai fazer em cada andar, vai fazer classe C, algumas unidades habitacionais, e você ganha 10%. Tá? Isso no São Cristóvão, no Americano, em qualquer lugar. Mas, não, só para finalizar, são ideias que estou lançando para... E da questão de mobilidade, certo? A questão de mobilidade, nós temos não só isso. Já estou vendo o Nestor aqui, nós temos a Coelho Neto, ali onde passa a Defil, tá? Nós temos muitas, que a Coelho Neto, ela pode, no futuro, ser uma rota muito boa. E tem condições de melhorar o São Cristóvão. Tem condições. Nós não podemos pensar o São Cristóvão do jeito que está hoje a malha viária. Nós temos que pensar, e é o que eu espero de uma, dessa empresa que faz o plano de mobilidade, algo que seja mais inovador, algo que realmente projete. Né? E nós estamos projetando, para finalizar, nós estamos projetando um plano diretor para 2040. São Paulo foi, né, mais acanhado e projetou um plano diretor para 2030.
Só fazer alguns comentários. Dentro do plano de mobilidade urbana, a empresa vai ter 5 ou 6 meses, se eu não me engano, e vão ter 2 audiências públicas, então é legal já ir pensando sobre isso para durante a audiência, afinal a empresa vem para fazer, vai ser um pouco diferente do que foi o plano diretor, né? No plano diretor a gente contratou alguém para ajudar a trazer ideia, ajudar a trazer insights, e nessa aqui não, ela vai ter que fazer mesmo o plano. Então, assim, é importante a gente estar junto, claro que vai ter uma comissão dentro da prefeitura para avaliar as coisas que eles estão propondo, mas, assim, trazer esses pontos para a audiência pública para que eles possam, aqui é realmente um ponto, dentro do termo de referência eles precisam fazer a conexão do plano de mobilidade urbana com o plano diretor, então, assim, eles precisam saber que área tem índice maior para prever mais coisas, que área tem índice menor para outras coisas. Sobre essas habitações de interesse social, eu acho que a gente só tem que cuidar que o papel aceita tudo, né? Eu não imagino um prédio de uma grande construtora aqui no Americano, ele até pode fazer um apartamento de 1 quarto, sabe, dizendo que vai ser social, mas no final a conta vai ser outra. Uma coisa que a gente discute muito, a Caixa agora tem uma discussão, que ela exige X% dos apartamentos é para quem tem mobilidade reduzida, que nem nossa cadeira de rodas ou coisa assim. Então, eles precisam ter esses apartamentos. Só que, na prática, tu não tem como evitar que o Mozart vá lá e compre esse apartamento. Então, assim, ele vai dispor esse apartamento, mas se o Salvo chegar lá e diz assim, eu quero comprar esse aqui, vai vender. Não tem muito como evitar. Então, assim, é só, às vezes, cuidar para que uma ótima intenção, que é essa, a gente não vai conseguir amarrar tanto ao ponto de o construtor chegar assim, meu, não veio nenhum cadeirante comprar esse meu apartamento, vou fazer o que com ele agora? E isso é uma preocupação do plano, evitar que a gente concentre nos bairros apenas uma classe social, tipo assim, ou só rico ou só pobre. Isso é muito ruim para a questão de mobilidade, inclusive, porque daí, eu moro lá numa casa longe, daí eu preciso me deslocar a cidade inteira porque eu não tenho condições de comprar alguma coisa mais perto. E isso a gente começa a ver em alguns empreendimentos, principalmente ali no Universitário, ali a Emogel fez 12, 13 torres, a Maganin fez prédios ali, a C2V está fazendo. Então, assim, são habitações de cunho um pouco mais social, né, 130, 140 mil dentro do Minha Casa Minha Vida, para garantir essa miscigenação de usos, né, de pessoas. E sobre a questão dos índices, eu acho que eu queria ressaltar um pouco o que a Maria Otília falou, foi muito bem colocado. A gente acha que índice 3 aqui em Lajado é pouco, tá? Mas assim, São Paulo, que tu acabou de falar, baixou para 1 o seu índice. E tu só pode construir mais se tu comprar. Belo Horizonte aprovou o plano diretor agora, baixou para 1 em toda a cidade. Então, em determinadas regiões onde tu pode densificar mais, tu vai lá e compra mais. Mas tem um limite para compra também. Então, assim, a gente tem que se preocupar. Todas essas coisas que tu falou, Fábio Luiz da Zambuja, Coelho Neto. Coelho Neto, porque no final ela desemboca na Pascoalini, né? Por mais importante que ela vá ser, no final das contas, tu vai ter que dobrar a esquerda ali e cair na Pascoalini de novo. Então, vai ter ali um viaduto, vai ter ali uma sinaleira, vai ter... Não.
Você que virar à direita e calçar aquela rua e sair para 103.
Isso aí. Mas acho que
é dependendo... Está aberto ali para fazer.
Não, mas o que eu quero dizer assim, dependendo, eu preciso ir para o centro, né? Daí eu vou ter que pegar 130, fazer toda a volta. Mas é só um pouco dessa preocupação, assim. Todas essas obras eu acho que são super pertinentes. Eu acho que Lajado vai precisar delas para continuar crescendo, continuar se desenvolvendo. Mas a gente não vê elas num curto espaço de tempo. Então, por isso é um pouco da preocupação de tu liberar uma densidade. Quando a gente fala densidade demográfica, é quantidade de pessoas morando num lugar, permitir tudo isso para uma região que não está preparada. E aí depois a prefeitura vai ter que correr atrás, porque os moradores vão estar morando lá. Os 120 moradores, 130, 140 moradores do São Cristóvão, os 200, 300, 400 pessoas que vão estar trabalhando no 300, as 450 pessoas que trabalham no Unimed, os 300 pessoas que trabalham no... Elas todas vão ter que entrar e sair do bairro. E aí, como elas vão entrar se tiver mais 30 prédios, 40 prédios, com uma densidade bem alta, entendeu? É só, mas são pontos de discussão, né? Não é uma coisa assim, vem aqui, defender, bater pé, né? Mas é uma coisa que leva a pensar.
Na verdade, talvez seria, eu diria, assim, uma questão de todas essas melhorias com relação à mobilidade urbana só vão vir a valorizar o bairro. E se ele tiver uma condição de edificações, de prédios que sejam mais qualificadas, por isso que eu falo, nós falamos em qualidade de vida, em que nós temos eles com recursos, com determinadas alturas, com jardins, com essas áreas... Nós estamos qualificando a edificação. Nós estamos dando qualidade de vida para as pessoas. Então, essa mobilidade, tu aumenta, ela vai aumentar. Nós estamos transformando áreas que são... Essa parte ali da Maurício Cardoso, atrás do shopping, ela já é uso misto atual. Não houve uma diferença no tipo de uso. Mas é uma área, por exemplo, com predominância ainda de casas, né? Aquilo ali tudo vai poder sair prédios de 8, 10 andares. Então, assim, o que vai acontecer? Enche tudo aquilo de prédios, mas que eles tenham um determinado padrão. Eles não têm que estar colados um contra o outro. Eles não têm que ter aquela densidade total de peso que nós temos aqui nessa região. Nós, na verdade, fazendo isso, nós estamos qualificando o bairro. Ele vai ficar um bairro muito bom. Porque ele não vai ter essa mesma densidade problemática que nós temos aqui no centro. Então, é por isso que eu digo, o objetivo, na realidade, é qualidade de vida. Então, se vocês pegarem os índices, por exemplo, falar até São Paulo, mas os índices de Santa Cruz, que é aqui do lado, são menores que os nossos. Então, nós não temos justificativa para estar pesando uma cidade que nós não temos sequer caixa de rua para estar fazendo todo esse trânsito.
E
mesmo que se faça uma baita intervenção na parte de mobilidade.
E também, assim, a questão não se está valorizando o centro de maneira alguma. Isso tudo vem de um caso pensado desde o trabalho da Bios Plena lá atrás, dizendo que é o centro de Lajado. Ele já é, a característica dele já tem uma densidade maior que os outros pontos da cidade. Então, a centralidade de Lajado é nesses bairros aí. Então, hoje os índices construtivos são muito maiores que vão ficar. Tanto no centro também há uma diminuição muito grande, né? E está se aumentando muitas áreas onde que o índice também vai subir nessa região de São Cristóvão, né? Então, existe uma questão bem como a Maria Otília colocou. A gente tem que cuidar muito para não ser uma coisa muito específica. Né? O pensado maior tem que prevalecer ao individual, né? Isso, imagina eu aqui representando o Sindicato dos Indústrias de Construção Civil falando isso, mas
é para o bem de todos, a gente, algumas coisas irão mudar, né? não adianta.
Eu ia pedir que você desse uma atenção especial ao Montanha Moinhos d'Água, porque nós já discutimos e pode uma negociação bem avançada com o empresário Hélio Arnold, né, Zanata? E lá acontecer a Fundef. Então, assim, só para não virar uma coxa de retalho, bah, nós, digamos que vá tudo bem, passe o plano, o executivo já vem e muda, né, Zanata? Se desse tempo ainda, de antes de mandar o plano, daqui a pouco aumenta ali um quarteirão, alguma coisa, mas que a Fundef já viesse dentro de uma área permitida à atividade. Senão, daqui a pouco os vereadores vão entender o plano, vão aprovar. Ah, mas aí o prefeito já vem, já tá mexendo, né? Antes do primeiro ano. Está parado a concessão, né?
Sim, a gente está mais ou menos a par. Eu não sei especificamente onde é a área que ele está querendo doar.
É um condomínio fechado, mano, que ele está fazendo a Benjamin Constante. Ele vai ceder a área institucional do lado. Só que na área institucional do lado está ainda como comércio, serviço.
É, mas é permitido. É.
Não.
Vocês pintaram o quarteirão mais para cá. Vocês pintaram o quarteirão mais em direção a conventos.
Eu acho que está essa restrição aqui dos 1.500. Tá?
Foi uma advertência, quem me fez foi o próprio prefeito.
Tem uma alteração que nós temos que fazer ali na tabela.
Certo.
Tem uma adaptação.
Ótimo.
É só...
O senhor já está aí? Na outra vez?
Pois não.
Duas coisinhas. Primeiro, ali do engenho, aquele engenho que tem ali na frente das empresas de carro, ali do outro lado do Rede Super. Sai da Escapina, então, tem a duplicação da 386 até a J-Expor.
Sim.
Tem uma projeção daquela via ali continuar, passando por cima do engenho e ligando até lá?
É, eu sei que a gente está... Essas questões de BR-386, agora a gente está, até nas reuniões de bairro, a gente está meio confuso assim para poder dizer o que vai acontecer, porque a CCR agora assume e ela tem os planos de duplicações, de vias paralelas, essas coisas que está dentro do contrato dela. Mas tem uma iniciativa forte dentro, acho que da prefeitura, que eles estão tratando isso aí, de fazer com que aquela via entre no bairro.
Ótimo.
Ao invés dela só sair, que ela possa entrar, porque daí tu também consegue desafogar uma boa parte ali da Cidônia Prédio, ali para trás, tu consegue ter um novo acesso para dentro do bairro também, sem precisar que o cara ande um pouco mais e entre na Pasqualini, né?
Zanata, outra coisa, Lajado tem fiscalização, a princípio, esse prédio será o mais alto de Lajado da região toda aqui, 34 andares.
Do estado.
E sei que tem outras cidades que tem prédio até maior que isso, bem maior que isso. Mas Lajado vai assustar quando chegar um prédio dessa altura em Lajado. Nós temos fiscalização para isso?
Não, na questão da fiscalização, acho que ele vai ter que fazer o projeto dentro das normas, dentro de tudo específico, né? Vai demandar um... Daqui a pouco o Jairo aqui, que trabalha com construção, pode...
Ele se enquadraria um novo?
Da maneira como está, não.
Ele está indo pelo atual.
A fiscalização, o que a gente vai fazer? A gente está analisando os projetos, as plantas todas, né, para adequar dentro do plano diretor, do código de edificações. Quando o prédio estiver pronto, a gente vai lá vistoriar para fazer o abitse, né? Então, vai ser um abitse mais demorado do que um prédio normal, mas nada problemático, assim. Tem questões específicas, que tu fala com alguns arquitetos e pensa, Lajado é bonito na imponência, né? Tipo assim, Lajado vai ter o maior prédio do estado e coisa assim. É bacana, assim, para tu dizer assim, eu sou mais bonito que tu. Mas para questões de vitalidade urbana, que a gente fala, para questões de desenvolvimento da cidade, isso não vai afetar, nem positivamente nem negativamente, porque às vezes é melhor tu ter 3 prédios de 10 andares do que um de 30, né? Porque daí tu consegue espaçar mais, tu consegue diluir mais as coisas, mas é uma visão muito particular, tá? Eu acho que tem diversos vieses aí. Tu vai partir para uma verticalização tão alta, pega, vamos usar um exemplo bem extremo, assim, Nova York. Nova York não tem para onde ir, então a verticalização vai ter que ser cada vez mais para cima. Mas Lajado tem uma série de áreas onde pode aumentar a sua densidade, né? A gente tem mais de 10 mil terrenos hoje à disposição em Lajado para construir. Então, tu não tem essa falta de área, de espaço para fazer uma coisa. Então é muito mais, eu acho, promocional, muito mais assim, ah, eu quero ser isso, do que realmente por ser necessário.
Eu só ia lembrar assim, é questão, tudo, esses prédios muito altos, e é por isso que a gente fala assim, questão dos recuos, alturas, tudo isso impacta de alguma forma na região, né?
Na vizinhança, então, principalmente.
É,
né?
A vizinhança, prédios muito colados. Se tu tiveres uma distância, conforme é, nós atualmente podemos fazer prédios a 1,5 metro da divisa em cada lado, são 3 metros, isso não é nada. Eu estou com a minha janela aqui, tu está com a tua ali assim. Pode conversar com o teu vizinho de um prédio para o outro. Então, assim, ó, o impacto de vida nas pessoas também, isso importa. Além da, e que também tem essa outra situação, que prédios altos, volumes altos, isso tudo dá, é a sombra, é a ventilação, é a forma, nós temos assim, se os prédios são construídos, todos eles, um ao lado do outro colado, forma corredores de vento. Né? Então, isso é direcionado ou não tem vento, porque daí está na transversal, onde não circula ar, as pessoas não têm mais sol. Então, tem essa questão, por isso que quando eu digo assim, a questão dos índices, essas coisas, impacta nessa forma, né? Nessa forma construtiva que impacta. Por isso que um índice menor acaba nos dando mais qualidade, porque o índice menor vai fazer com que o prédio pode ter muita altura, mas ele vai ter um afastamento maior. Então, é sempre dentro dessa... É um jogo, é de impactos, né?
E a gente olha lá na frente, né?
Só para complementar, que o Zanata colocou essa questão de preocupação, questão de altura. A mais impactante hoje de um prédio alto é a questão da legislação de bombeiro, por exemplo, né? PPCI. Ah, tem vários itens a serem obedecidos que serão fiscalizados e... É possível, não tem problema nenhum. Há algumas outras questões que serão observadas, né? Claro que se a gente for gerar preocupação quanto a isso, se eu não me engano, o Mucilo até já tem experiência em algo um pouco mais alto, mas eu sei que a partir do 12º andar é uma legislação completamente diferente, muito mais rigorosa. 80 metros para cima. Isso. Nós temos, se eu não me engano, eu estava ainda no Concepro, naquela época, quando foi conseguido aquele caminhão, é para 10 andares. Né? Né? Mas, se eu não me engano, Porto Alegre, eu não sei se tem algo muito maior que isso também, a questão de escada de bombeiros. Né? Mas tem uma legislação muito específica, bem diferente, que tem que ser obedecida. Né? Mas ela está lá no, na parte de PPCI que está sendo decidido.
É
imponente, né?
Com certeza. Só para comentar também uma questão de como a gente olha o território, né? A gente olha lá na frente. Ah, mas é um prédio ali, né? Ah, mas depois, a partir disso, pode ter outro, e outro, e outro, e outro, porque o zoneamento não está dizendo, ó, faz um e depois não pode fazer mais, né? Então, esse é um tipo de preocupação. Ontem ainda eu tive uma reunião com um empresário que estava querendo propor um empreendimento, e ele disse assim, eu falei, cara, tu vai trancar 600 metros, tu vai fazer um muro de 600 metros, ah, mas olha só, está no meio de nada, né? Isso nunca vai chegar ali nada. Daí eu peguei os 600 metros que estava assim e fiz para cá. E eu já encostei num loteamento que estava chegando ali. Eu disse, ó, o que tu está me dizendo que é longe de muita coisa, é a mesma coisa que tu está dizendo que não é muito muro. Então, é só para fazer pensar. Às vezes a gente não se... Não, mas está lá no meio do nada, não vai acontecer. Cara, vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, lajada. E quando a gente olha as licenças, as coisas, tudo que estão acontecendo ao redor. Então, daí a gente... Às vezes a gente não... Ah, mas está querendo trancar o desenvolvimento? Sim, não, a gente quer que outras coisas ocupem também, né? Que o bairro possa crescer de uma maneira uniforme, com qualidade de vida, que nem a Maria Otília falou, respeitando alguns pontos importantes. Por exemplo, em algumas cidades, tá? Só para... A gente foi visitar algumas legislações diferentes, e não é o nosso caso aqui, acho que a gente nem tem como fazer isso, mas em algumas cidades, por exemplo, pega a praça... Não vou usar o exemplo aqui, mas pega a praça do Papai Noel. Se o sol nasce aqui e ele se põe aqui, teoricamente tu pode fazer prédios aqui um pouco mais alto e aqui um pouco mais alto, mas tu deveria proteger a área de insolação do prédio. Hoje a gente não faz isso. E nem teria como fazer isso, né? Porque tu imagina o berreiro que ia dar se tu disser assim, ó, nessa quadra tu pode fazer prédio de altura livre, nessa aqui tu só pode fazer até 6 andares, porque eu quero garantir uma insolação de tanto, e lá nas quadras lá atrás também não posso fazer de 25 andares, porque eu quero garantir que a partir das 10 da manhã tenha sol e até as 5 da tarde tenha sol aí na praça. Então, a gente não vai tão no milímetro assim, do plano, né? Até porque a gente trabalha, tem tantas outras coisas para cuidar. Assim, se fosse fazer um plano muito minucioso, talvez tu conseguiria entrar nesses detalhes. E se a cidade comprasse ideia, obviamente, né? Mas são alguns pontos que foram bem debatidos. Essa questão do São Cristóvão foi bem debatida, assim. A gente sabe que tem alguns movimentos que querem fazer com que o São Cristóvão ganhe o mesmo peso, mas são áreas diferentes, gente. Não, senão a gente vai perder um pouco dessa questão de planejamento. Assim, a gente vai meio que abrir mão porque interesse A, B, C é mais importante do que o planejamento da cidade como um todo.
Vamos aproveitar e dar uma ampliada para o Alto do Parque, que é uma sequência do próprio bairro São Cristóvão. Ele fica, se junta a Carneiro, se junta a Hidráulica. O que está previsto para o Alto do Parque, assim, especificamente, Alberto Miller? Alberto Miller, da Univates até a Sabiá, já é um polo de comércio e serviço. Para cá, havia uma resistência até a BR de unifamiliar.
Alberto Miller, nós tivemos assim, todo uma bastante discussão e estudando alternativas possíveis e questão assim, porque existe, sempre houve ali uma movimentação da população que mora ali no bairro, de manter aquela característica residencial que ele tem, unifamiliar, atualmente. Né? E, então, a proposta, nesse caso, já foi conversado com o pessoal ali do bairro, é de que existe esse zoneamento que ali vocês podem ver, tem o Z4, o Z5, que é aquele maior, o rosinha, né? Ali é uma área que ficaria ainda essa questão das zonas residenciais unifamiliares. Sempre pensando que ainda já existe uma permissão de desenvolvimento de alguns tipos de comércio, né? Atividade, prestação de serviço. E a região que fica, então, ao longo da Alberto Miller, no contorno dela, e é uma região que se repete em várias outras zonas da cidade, outras regiões...
Do Parque de Imigrantes para cima.
Que é uma região da Z4, daí, ela já permite mais atividades econômicas, comerciais, prestação de serviços, né? Mas mantém a característica, a tipologia arquitetônica que acontece nessa Z5. Na Z5, nós temos uma altura máxima de 9 metros de altura. Nessa Z4, também se mantém os 9 metros de altura. Ou seja, vai poder, digamos, construir um prédio, uma habitação multifamiliar, um prédio, né, de apartamentos...
Até três andares.
Ótimo. Né? Então, assim, aí respeita afastamentos laterais. Então, não existe impacto. Existe uma casa ao lado, tudo bem, porque esse prédio não vai impactar nessa casa. Na qualidade, né, na insolação, nessa questão assim. Então, nós mantemos uma característica de tipologia da edificação.
Só protegendo de frente para o Alberto Miller. Os de trás seguem
o familiar. Toda a quadra ali que se mantém, todas as quadras ali. Onde está esse azulzinho, o mais claro ali, esse verdeado, assim. Mas...
Toda essa parte que eu estou sinalizando ali no mapa aqui. Até no início das discussões, né, a nossa ideia era só os terrenos de frente para o Alberto Miller, e aí dá uma característica. E aí nas discussões, porque a gente não queria gerar tanto impacto, a gente sabia que isso ia gerar uma discussão muito grande no bairro e ia ser até difícil de conseguir colocar. E aí com essa discussão que a Cervati conseguiu trazer, esse Nuscom, a gente conseguiu inclusive ampliar, né, para mais quadras para dentro, garantindo que a gente possa fazer mais de uma habitação no terreno. Mas a gente fala de habitação aqui, mas o nosso entendimento é que o que vai acontecer aqui? Vai começar, pega uma casa antiga lá, vai se tornar um comércio, pega um terreno ainda que está vazio, vai se tornar duas, três salas comerciais, para que a gente consiga aproveitar essa infraestrutura que a gente tem, uma rua larga, com estacionamento, com ciclovia, coisa assim, e a gente gere uma infraestrutura suficiente para esse pessoal todo que mora aqui, né, para diminuir deslocamento, para que as pessoas possam se sustentar, digamos assim, dentro do próprio bairro com serviços básicos, né?
E sempre lembrar que muitas vezes o pessoal se preocupa, porque a atividade desenvolve é comércio, vai ter um restaurante, pode ter assim, atividades que têm impacto, algum tipo de impacto, elas têm os seus regramentos próprios também. Tem a parte ambiental, tem a parte de indústria, tem a parte de código de posturas. Então assim, ó, são outros regramentos que têm que ser respeitados, né? Que não apenas a questão do que aquilo que o plano diretor coloca.
Ali na parte da Sabiá até a Univates, ficou a mesma coisa que estava no polo?
A mesma coisa que está hoje. Sim, daí sim, depois da Univates aqui, até encontrar a Amazonas, aí segue o
zoneamento como está o atual, que é o...
Aí é o zoneamento 3, que é a altura livre, o índice é 2,5, aí já permite aquelas construções comerciais, essas coisas seguem valendo.
Então, foi uma alteração que eu fiz, né? Foi uma alteração que eu fiz e tinha resistências, mas grande parte ali, a população queria essas questões de comércio e serviço aí, e que ajudou a viabilizar uma melhora no lado da Univates aí.
Não, ali, se vocês observarem, se torna uma situação assim, bem interessante, porque tem as zonas onde vai estar as residências unifamiliares, essa característica, depois ela se mescla, e ao mesmo tempo, ao longo tanto da Sabiá quanto da Alberto Miller, a possibilidade já de ter esses prédios, já com prédios mais altos e com mais atividades comerciais.
E ali na divisa entre o bairro São Cristóvão, também com o Alto do Parque, ali, bem na divisa dos bairros, ali o pessoal está requisitando, não agora, mas mais tempo, lá, um tratamento melhor, porque é uma região, ali para quem conhece, ali onde tem a Igreja de São Francisco e tudo mais, e ela fica com um índice bem menor do que o pessoal que está no São Cristóvão, né? Então, e mantém isso agora, né?
É que ali nessa região que está zoneada ali como os V4, que fica entre Alberto Miller e a separação do bairro, ali assim,
sim.
Ela ainda é uma região com muitas residências, né? E houve manifestação em audiência pública de que aquilo se mantivesse com esse padrão. Então, ela está mantida como esse Z4, e depois a parte para cima ali, onde já entra no São Cristóvão, já entra como Z3, com a possibilidade dos prédios.
É que como tem manifestação querendo... É que
sim,
assim,
ó,
a audiência pública é bem claro uma coisa, tá? E eu participei de algumas. O Zanata teve em quase todas, ou todas.
Então,
assim, ó, grande parte das pessoas que lá estavam... iam lá e não estavam bem no entendimento do que queriam. Poucos que sim, que iam lá querendo maior índice, menos índice, manter o índice, questão de mobilidade e tudo mais. Tá? Grande parte não tinha esse entendimento. Agora, alguns vêm e questionam. Tá? E, então, a debate está nesse sentido. Então, e ali, você tem que entender assim, tanto essa parte ali do São Cristóvão ou do Alto do Parque. Ali é uma parte do Alto do Parque, certo? Que ela é tipo do São Cristóvão. São casinhas assim que era da avó, do pai, do filho, né? E são casas mais pequenas, não são aquelas casas do Alto do Parque. Né? Então é uma região assim que muitos gostariam de uma valorização maior. Outros não querem, outros querem, eu quero deixar para o meu neto essa minha casinha aqui, entende? Então tem esse embaixo, vai ter que, eu acredito que não existe um movimento maior, eu só estou dizendo que tem essas manifestações, né? Inclusive de
Anata,
empreendedor aí que gostaria de aumentar ou ter uma pequena indústria, tem ali, né? Um senhor ali que ele tem uma grande área ali e ele queria botar a empresa dele aí. Só que ele não pode.
Presidente. Zanata, eu estava reparando aqui na parte de São Cristóvão aqui, tem três zoneamentos diferentes. Entre o alto aqui da Alberto Miller, até na Pasqualini, Aqui, na parte ali da São Cristóvão, ali pro lado de cá, tem três zoneamentos diferentes. Por que isso?
Tu vai ver, se for em linha, tu vai ver até quatro, né? Tu poderia até ver quatro zoneamentos aqui, né? O primeiro aqui, bem unifamiliar, aquele puro, uma casa por lote. Aí tu vem aqui para um multifamiliar, já pode mais de uma casa por lote, já pode o comércio, mas com uma limitação de altura. Aí tu vê o degradê, assim, daí tu vai vendo, ó, aqui já pode altura livre, mas tem uma certa restrição. E aí aqui sim, altura livre total, com mais permissões. O ideal da cidade é que ela vai, que ela seja, tu não parte de uma coisa muito forte, depois para zero, né? Então tu vem tanto aumentando, se for olhar daqui para lá aumentando, ou de lá para cá diminuindo, de uma maneira gradativa, para não dar um impacto, que nem o Sábio falou, ah, dessa rua aqui eu posso fazer um prédio de 20 andares, e nessa aqui eu só posso fazer uma casa. Ele não quer, porque daí essa casa vai estar em contato com uma coisa muito maior do que, muito mais expressiva do que ela.
Para gerar confusão aí? Porque
não,
pessoas...
não.
Hoje... Mas por que que ali, lá de baixo, ou ali pode, assim não pode?
Mas é por isso, é para dar esse degradê. E assim, a gente tem que só cuidar, né? Na verdade, não é...
Eu falo isso porque a cobrança vem para cima de nós, entendeu? É, tu vê, o vizinho ali é, mas eu não posso. Então, esse tipo de coisa só não vai gerar confusão?
É, mas assim, a gente só tem que cuidar quando alguém vem pedir para mudar o zoneamento porque quer que o seu terreno vala mais. E, na verdade, quando a gente pensa em plano diretor, a gente pensa para que funcione melhor a cidade, né? Para mim, pouco importa se A ou B ou C vai ganhar mais ou ganhar menos, porque... Se tu for ver aqui no Alto do Parque, não pode fazer nada.
Porque, na verdade, essa região que botou ali, a maioria, por exemplo, naquela esquina ali, ó, da Alberto ali, como é que é o nome ali, é Leopoldo Heineck, já tem uma indústria, tem uma firma ali de calçado, entendeu?
Sim.
E ela já está num zoneamento...
Mas ela pode continuar. Quando a gente fala em zoneamento...
Se você olhar ali, ó, pode ver o zoneamento, porque ali tem uma firma ali, praticamente,
sim,
comércio que
tem
ali.
Mas
e aí,
não tem
em cima
problema,
desse comércio, como é que fica sendo do homem lá?
Não tem problema. Não tem problema, tanto que zoneamento 3 aqui,
aí, porque...
no zoneamento 3 ali, tu pode indústrias de 1, 2 e 3, então assim, tem uma série de coisas que podem fazer, né? Então,
outra coisa na rua de cima muda, lá também tem uma chapeação, entendeu? E aí, por aí vai.
Tudo certo, é? Pode continuar. Essa é a nossa ideia.
Cuidar para que a cobrança depois não venha as pessoas e... Ah, mas...
Essa é a nossa ideia, que quanto mais empresas e coisas espalhadas na cidade tiver, para nós melhor, desde que eles respeitem os impactos que isso vai gerar, né? Ah, pega uma mecânica, daí tu, aquele negócio dos parafusos.
Na verdade, ali o São Cristóvão, tudo ele é virado em comércio para tudo quanto é lado ali, entendeu?
Ótimo.
Cuidar para não prejudicar.
Isso tudo foi.
Isso nada contra, sabe? Não tem problema nenhum. Ela
cuidar para nós não prejudicar as pessoas.
Não, tá. Essa parte não existe nenhum tipo de repressão com relação a isso. O que algumas vezes as pessoas confundem é que a dizer tal atividade não pode, ou a oficina, poder pode, só que não pode fazer o barulho excessivo, que daí incomoda o vizinho. Então, assim, muitas vezes aí é questão de outra legislação, não é o plano diretor.
A gente,
todas as conversas e reuniões que a gente teve, sempre foi observado muitas características, né? Por isso essas mudanças, né? E claro, sempre vai haver aquela rua que vai ser a mudança de zoneamento. Então, óbvio que vai existir aquela coisa de um lado da rua pode uma coisa, do outro não tem. Você não tem como fazer essa divisão de forma diferente, né? Até se pensou, se discutiu em algumas reuniões de haver uma forma gradativa de daquele lado da rua que não pode, mas ele é muito complicado. Eu acho que isso pode ficar para um futuro ser discutido, né? Mas essa questão de respeitar o que já existe no local sempre foi, e sempre com o pensamento de cidade múltipla, né? Com certeza.
Fora Alberto Miller, mais alguma questão nesse bairro permanece?
Não, acho que está bem.
A grande mudança mesmo foi na zona da Alberto Miller, né?
Ok.
O restante se manteve bem as características atuais, com algumas correções de de detalhes, às vezes, que acabam fazendo confusão. Mas eu acho que é isso, né, Zanata? Alberto Miller, que é o mais impactante, assim, que claro, a mais, né? Ela vem um pouco mais para levar um pouco de desenvolvimento, talvez, para aquela região, um pouco mais de vida, mais atividade, né?
Tá ótimo. Mais alguma pergunta? A gente agradece a presença de todos. Dizer que o executivo tem ido, o Zanata está acompanhando, tem ido visitar os bairros, está sendo também dado explicações para as comunidades, né, Zanata?
Sim.
As nossas reuniões, todos são convidados, se um dão mais importância, menos importância, está registrado em ata a presença de quem vem nos explicar e está assinado pelos vereadores que a gente dá importância a esses esclarecimentos, para não dizer que depois chegou na hora, não foi apresentado, não foi discutido. Está sendo amplamente discutido, o tempo de vocês aí é tão caro quanto o nosso, então a gente agradece a presença. Eu não me farei presente na quinta-feira que vem, primeira reunião do projetor que eu não vou estar aí. E nós deveremos vir para o bairro Americano Hidráulica, eu acho. Americano Hidráulica. Florestal Moinhos. Isso aí. Aí nós fechamos todas as discussões de todos os bairros. Americano Hidráulica. Não poderia ser na outra semana todos? Eu gostaria. Não, estou brincando. Bom, mas assim, ó. É um plano para Lajeado, não é um plano de um partido político, não é um plano do prefeito, né? Mas, obviamente, a gente está empenhado, concordando com as ideias de vocês, né? E se não fosse pedir demais, nós ia pular quinta que vem. Pode ser? Como eu vi em todas as reuniões, estou abraçando também a causa, se a gente pudesse passar para daqui a 15 dias. Vou ver com o presidente também, né?
Quais os bairros que vão ficar para a próxima? Né?
Estão faltando ainda Americano, Hidráulica, Centro, Florestal, Moinhos.
Tá, mas vai... Qual, vão definir qual.
Realmente, se não houver discussão, se for uma reunião tranquila, nós íamos começar com os dois, mas que nem eles comentaram, que tem pouca divergência de um para o outro. Então, se a reunião for bem, daqui a pouco a gente pode discutir todos numa pegada. Exatamente. Esse projeto, ele está atrelado à lei orgânica da Câmara. Hoje, né, Tonho? Hoje, para tu alterar o plano diretor, precisa 2/3. A lei orgânica que está na Câmara fala em maioria simples, certo? Então, o plano não será votado
sem antes aprovar a lei orgânica do ministro. Alguns vereadores não têm comparecido, têm posições contrárias, vão fazer emendas, né? Daí depois acho que vai a votação e a gente vai discutir emenda a emenda. As emendas. O plano como um todo, essas reuniões foram válidas, foi trabalhado, isso aí conta. Muito obrigado, bom dia a todos.
Que eu sei que são dois, que o Salve sempre fala. Não sei porque que as nefinas, isso. Salve reclama uma coisa aí. É dois de dois. Sim, né? Eu sei, mas. Pois, eu achei estranho hoje. Até cobrei, falei da Jurema, eu disse assim, como é que o nosso pessoal, o que está vendo aí? Por que que não estão... Onde é que está o pessoal? Por que que estão correndo? O que que está vendo aí? Eu me sinto mal. Né? Eu me sinto mal daí. Então, quinta-feira vão fazer reunião normal dos outros projetos, daí? Sim.